Falando de Livros.
Nove horas e 17 minutos, bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você aqui na Estação do Conhecimento. Olha só, há 150 anos nascia em Cantagalo, no Rio de Janeiro, o escritor Euclides da Cunha. Sua principal obra, Os Sertões, lhe rendeu fama e vaga na Academia Brasileira de Letras. Para conversar sobre a vida e obra de Euclides da Cunha, conversamos agora com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Marcos Rogério Cordeiro Fernandes. Bom dia, Marcos, tudo bem?
Bom dia, Michele, tudo bem?
Prazer falar com você na UFMG Educativa, muito obrigada pela participação, viu?
É um prazer.
Marcos, eu queria começar o nosso papo, você falando um pouco para o nosso ouvinte, do Euclides da Cunha, quem foi um pouco, dá uma breve passeada na sua biografia.
Como você disse, ele nasceu no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, em Cantagalo, uhum. Filho de família remediada. Ele avançou nos estudos em escolas no interior. Depois, no Rio de Janeiro, ele ingressou na Escola de Engenharia da Praia Vermelha, uhum. Que era uma escola militar, na verdade. O Euclides da Cunha tem o início da carreira marcado pelo militarismo. Né? É importante dizer que a engenharia, o curso de engenharia, era um curso novo na época. Uhum. E não era um curso muito prestigiado, né, como hoje. Uhum. As classes mais abastadas, normalmente os filhos das classes mais abastadas faziam curso de medicina, faziam curso de direito. Né? Então as pessoas que ingressavam, os jovens que ingressavam na escola de engenharia, normalmente eram filhos de classe média, é o caso do Euclides da Cunha. Uhum. Na passagem da escola, pela escola da Praia Vermelha, que, como eu disse, é uma escola de engenharia, mas que tinha uma visão cultural, uma visão humanística bastante ampla, com cursos de latim, curso de literatura, curso de humanísticas, de maneira geral. E era uma escola muito politizada. Euclides se envolveu numa rixa com o governo, na época, né, com o Império, que já estava em sua fase final, fez um insulto ao representante do imperador e foi expulso da escola. Anos depois, um poucos anos depois, com a proclamação da República, ele volta com uma certa fama de contestador, uhum. De jovem contestador, uhum. E termina os estudos. Na escola da Praia Vermelha, ele teve seus fundamentos, né, que ajudaram tanto na criação dos Sertões, porque lá ele tinha aula, além das aulas técnicas, cálculo, né, essas coisas muito específicas da área de engenharia, ele tinha também aula de geologia, de botânica,
que legal.
De climatologia, uhum. E isso de algum modo perfez assim, uma cultura científica bastante ampla. Você falou que ele foi eleito para a ABL, né, que era uma instituição muito prestigiosa na época, uhum. Mas não só. Ele também foi aclamado para o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. Uhum. Quer dizer, com a publicação dos Sertões, ele consegue entrar nas principais academias brasileiras, né? Uhum. Um do campo da ciência e um do campo das artes, da literatura,
certo.
E das artes.
Agora, a relação do me corrija se eu estiver errada, tá, Marcos? Do Euclides da Cunha com a família era bem conturbada. Isso influenciou na carreira dele?
Talvez tenha sido o contrário. A carreira dele tenha ajudado a conturbar o ambiente familiar.
Ah, tá.
Porque como engenheiro, ele era obrigado muitas vezes a se ausentar com períodos longos. Às vezes ficava um ano e meio fora de casa, uhum. Né, dando notícia só por cartas esporádicas. Né? Você imagina o que era o serviço de correio naquela época. Então, isso, de algum modo, acho que ajudou a desgastar um pouco o ambiente familiar.
Uhum. Agora, por que a obra Os Sertões, ela é uma referência na literatura e na sociologia para o estudo do sertanejo? E qual gênero pertence à obra Os Sertões?
A importância, um crítico da época muito severo, era um crítico muito agudo com relação ao nosso maior escritor, que é Machado de Assis, ele foi muito elogioso com relação ao Euclides da Cunha, que é o Silvio Romero. Uhum. O Silvio Romero dizia que Euclides dormiu obscuro e acordou célebre com a publicação de Sertões. Uhum. Porque foi um sucesso editorial, em um ano teve 3 edições seguidas. Uhum. Isso era um feito que nenhum escritor brasileiro tinha conseguido isso até então. Uhum. E até hoje ele é de fato reconhecido como uma espécie, vamos dizer assim, como a obra mais representativa da formação social, formação histórica brasileira. Uhum. Nos Sertões ele não existe apenas uma análise. Existe isso sim, uma análise objetiva, marcada por um sentimento de contraste muito grande, que ajuda a compreender a dinâmica da sociedade sertaneja, mas não se resume a isso, porque, se você observar bem, a análise do sertão é um ponto de partida para pensar não só o país como um todo, mas a inserção do país nos rumos da economia e da cultura da época. O Brasil estava se afastando daquele passado colonial, que perdurou um pouco ainda com o Império, e estava bastante interessado em integrar os países que estavam mais adiantados no processo de civilização burguesa capitalista. Uhum. Então, o Sertões não só pensa o regional, o específico brasileiro, mas pensa como é que esse regional, esse específico, vai se integrando no país como um todo, num processo em que o país vinha se miscuindo cada vez mais com a cultura ocidental.
Tá.
Então é uma obra poderosa, né?
Sem dúvida.
Por tudo isso.
E qual gênero você... ele pertence a qual gênero?
Isso é uma polêmica muito grande no campo, né? na Fortuna Crítica.
Uhum.
Né? Alguns escritores, alguns teóricos, alguns estudiosos colocam o livro como livro de ciência, alguns colocam, o classificam como um livro de literatura. Uhum. E aí nas suas níveis diferentes, com matizes diferentes, alguns acham que sobressai, por exemplo, o aspecto poético. Para outros, sobressai o aspecto dramático. Para outros, o aspecto trágico. Então, tem uma polêmica saudável a respeito dessa questão.
Tá certo.
Eu diria que, na verdade, o Sertões, ele se define como, a gente pode chamar de estilo mesclado, né? Você tem uma mistura muito grande de tendências de escolas poéticas, de gêneros, como você falou. Então, acho que é um pouco de tudo.
Uhum, maravilha. São 9h25. Bom dia, você está no Universo Literário. Eu sou Michele Bruch e nós estamos conversando aí com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, Marcos Rogério Cordeiro Fernandes. Estamos falando aí sobre os 150 anos de nascimento de Euclides da Cunha. Marcos, qual era a posição de Euclides da Cunha sobre a Guerra dos Canudos?
Inicialmente, ele foi bastante crítico. Como Euclides era um republicano contundente, né, ele foi um dos primeiros, faz parte daquela primeira geração de jovens que, de fato, levou as ideias republicanas para a rua.
Uhum.
Né, ao ponto mesmo de promover a proclamação da República. Então, num primeiro momento, ele foi bastante cético e crítico em relação ao movimento de Canudos, porque o movimento de Canudos tinha um aspecto, tinha uma dimensão antirrepublicana. Além disso, tinha todo um caráter místico em torno do movimento de Canudos, que aquilo também não soava muito bem para um racionalista, né, para um cientificista, como é o caso do Euclides.
Uhum.
Quando ele foi para Canudos e presenciou a guerra, né, e é bom que se diga que ele ele não acompanhou passo a passo da guerra, ele chegou já no último terço da guerra, vamos dizer assim, já no final, e mesmo assim ele não tinha uma saúde muito boa, ele não frequentou o campo de batalha. Então, muita notícia que ele tinha de segunda mão. Era um soldado que voltava do campo de batalha, era um outro jornalista, e assim ele foi mandando, porque ele foi enviado para a Guerra de Canudos como correspondente do Estado de São Paulo, do jornal Estado de São Paulo. Quando chegou lá e presenciou, o pouco que ele presenciou, ele começou a mudar a perspectiva a respeito dos canudenses e a respeito do sertanejo, né, por extensão, e a respeito da República também. Ele começou a ver que grande parte da barbaridade cometida durante a guerra era cometida justamente pelas forças republicanas que iam lá para promover a civilização. Então, o Euclides começa, ele dá início a uma discussão sobre as antinomias e, ao mesmo tempo, as articulações dessas duas forças teóricas, né? Barbárie e civilização, que à primeira mão a gente vê como coisas opostas, e ele viu que, empiricamente, na guerra, essas coisas se misturam, que muitas vezes as forças que vão trazer a civilização são as que promovem as maiores barbaridades.
Maravilha. Como é que foi o assassinato do Euclides da Cunha, Marcos?
Conhecido como a tragédia da Piedade, né? A esposa do Euclides, que era filha de um amigo, de um ex-professor do Euclides da Cunha da Escola Militar, né? Foi um casamento de convenção. A esposa mantinha um caso...
extraconjugal,
com,
né?
com um rapaz que também era militar, de Lermano. E numa dessas ausências do Euclides, a coisa estourou, porque ela ficou grávida. Ele ficou fora por mais de um ano, ela ficou grávida nesse período, e circulava por todo o Rio de Janeiro, porque, como eu disse antes, o Euclides da Cunha ficou célebre. O Rio de Janeiro todo conhecia o autor dos Sertões. Ele voltou e resolveu lavar a honra, né? Vamos dizer assim, como se dizia. Foi até a casa do Dilermano e, num duelo, ele chegou a alvejar o Dilermano, mas o tiro que ele recebeu foi fatal e ele faleceu.
Para a gente encerrar, Marco, estamos tomando muito seu tempo já. Quais foram as inovações literárias do Euclides da Cunha em sua época e qual o legado deixado por ele?
É interessante, eu não vejo Euclides exatamente como um inovador no campo da literatura.
Sim.
Por exemplo, o movimento que vem a seguir, que é o modernismo, praticamente dispensou a contribuição do Euclides da Cunha, sob um certo aspecto, né, um aspecto literário. O Euclides tinha uma prosa muito empolada, né, ainda estava muito preso a um beletrismo, que a modernidade procurou superar. Mas o Euclides, ele sintetiza as principais correntes do século XIX. Realismo, romantismo, naturalismo, consegue uma síntese na mão do Euclides da Cunha impressionante. Movimentos que a princípio são antagônicos, que a princípio não se combinam, que muitas vezes a gente vê até como, de uma visão um pouco simplista, né, mas é convencional, como movimentos que se sucedem. O Euclides, ele conseguiu... articular as pontas desses movimentos e fazer uma coisa, fazer uma síntese original, vamos dizer assim. Agora, no campo da sociologia, ele influenciou muitos que vieram depois. Né? Ele tinha uma preocupação com o específico, uma preocupação com o particular, com a observação. Ele, ao invés de simplesmente aplicar, né, conceitos e teorias, ele fazia uma revisão dos conceitos da teoria em função da realidade. Então isso influenciou muito a historiografia, a sociologia, a antropologia do século XX. O Gilberto Freire, por exemplo, não cansou de dizer que era influenciado por ele.
Sim,
né? E recebeu dele os principais ensinamentos, embora o pensamento do Gilberto Freire diferencie bastante do Euclides, mas ele se inspirou bastante pelo Euclides.
Maravilha. Marcos Rogério Cordeiro Fernandes, é sempre um prazer falar com você, sempre uma aula. Você que né, já não é a primeira vez, assim, sempre colaborando conosco na rádio. Muito obrigada pela sua participação. Está de férias ainda, né?
Eu ainda. Ai, que... E quero mais trabalhando.
Isso aí, estou vendo, estou percebendo. Bom restinho de férias aí para você. Muito obrigada e uma boa quarta.
Muito
tá?
Obrigado para você também. O prazer foi meu.
Um abraço, tchau, tchau.
Outro, tchau.
Muito bem, história de Euclides da Cunha é sensacional. Se você não leu Os Sertões, está perdendo tempo. Eu acho que vale a pena você dar uma conferida nessa obra fundamental aí para a história do país. E a gente conversou com o professor da Faculdade de Letras da UFMG, colaborador aqui na Rádio UFMG Educativa, o Marcos Rogério Cordeiro Fernandes, hoje completam-se aí 150 anos de nascimento do escritor Euclides da Cunha. Deixa eu te lembrar uma coisa, essa entrevista você pode acompanhar na íntegra, logo mais, aí no período da tarde, no nosso site, ufmg.br/rádio. Vai lá no link Universo Sonoro. Universo Literário. Pessoa está voltando de férias hoje, tá, gente? Tá benta, não. E, claro, você encontra a obra Os Sertões aí em bibliotecas, livrarias, em sites. Então, corre lá e faça a sua leitura. Muito bem.
Falando de livros.